DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal Matinal da DW África. Eu, Brahim Adarami e Guilherme Correia da Silva estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 9 de maio de 2019. A ANC lidera a contagem dos votos na África do Sul. Cruz Vermelha lança a campanha de recolha de bens de primeira necessidade para ajudar as vítimas da seca em Angola.
Cá na província, tomamos a atitude de não esperar o apelo internacional pelo Cruz Vermelha. Então, do bocado que nós temos, as populações têm para ajudar a comunidade carente.
Dia da Europa, a afrodescendente Anabela Rodrigues integra a candidatura do Bloco de Esquerda às eleições europeias. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, lidera a contagem dos votos com 50,42%, seguido da Aliança Democrática, maior partido da oposição, com 30,80%, e o Economic Freedom Fighters, esquerda radical, com 5,91%, de acordo com os primeiros resultados divulgados nesta quarta-feira. A Comissão Eleitoral Independente adianta que já foram contabilizados um total de 133.409 votos das eleições gerais que se realizam pela sexta vez desde a queda do Apartheid em 1994. A nível provincial, a Aliança Democrática lidera em Gauteng, motor da economia nacional, envolvente a Joanesburg e Pretória, seguido do ANC. A Aliança Democrática lidera também no Cabo Oriental. É precisamente na região industrial de Gauteng que a jovem Mfo Tsoseteze, de 25 anos de idade, se recusou a votar por não confiar no sistema político. Não recenseei-me para votar porque acho que não fará qualquer diferença se votasse ou não. Nada irá mudar, as eleições acontecem e não mudam nada na minha vida. A contagem eleitoral começou às 0 horas locais na pequena municipalidade de Nzimvubu, província de Cabo Oriental, gênese do Congresso Nacional Africano, onde votaram apenas 24 eleitores. O Cabo Oriental é a província natal do líder histórico do ANC e primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela. Segundo o Centro Nacional de Contagem de Votos, em Pretória, o processo eleitoral decorreu, na sua essência, de forma pacífica e ordeira, o que deixa satisfeito todos os integrantes, partidos e candidatos concorrentes, bem como o leque de observadores internacionais. Entretanto, a Comissão Eleitoral Independente, que igualmente se tem manifestado feliz, encoraja para que este processo de votação culmine com o mesmo espírito inicial. Durante a votação, notou-se a abstenção dos jovens apelidados como nascidos livres, ou seja, depois do fim do Apartheid, aparentemente descontentes. O desemprego na África do Sul ronda os 27%, sendo a juventude a mais afetada pela situação. Mas há quem exerceu o direito de voto, acreditando que, desta vez, haverá mudanças.
I'm voting for the second time.
Votei pela segunda vez. A primeira vez foi há 5 anos, mas nunca vi mudanças. Então hoje vim deixar a minha marca. Quero ver transformações, mais postos de emprego e uma África do Sul pacífica. É preciso empregar esses jovens que andam pelas ruas sem fazer nada. É por isso que temos muita violência nas ruas. Estou aqui porque quero ver a mudança. Entretanto, as eleições sul-africanas que se realizaram nesta quarta feira atrasaram a entrega dos resultados dos testes de ADN aos restos mortais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, para a realização das suas exéquias. A entrevista à agência de notícias Lusa, Adalberto Costa Júnior informa que os técnicos sul-africanos deverão chegar nas próximas horas para entregarem os resultados para que se possa realizar o ato que, com um atraso, deverá acontecer uma semana ou duas, depois de 25 de maio, Dia de África, data admitida pelo partido para a realização das cerimónias.
Chegados cá, a UNITA estará à espera e a família da disponibilidade do governo em conjunto poderem fazer a abertura dos envelopes, tal como foi acertado no início de toda esta questão bastante séria.
Para já, a UNITA criou uma comissão que trata de toda esta matéria, informou ainda Adalberto Costa Júnior, salientando que o programa é muito grande.
Jonas Savimbi não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa pequena, e os seus funerais estão a suscitar um interesse muito grande de muita gente os acompanhar. Há uma comissão que trata das exéquias no seu todo e há uma comissão executiva.
DW África. Deutsche Welle.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. se acredita que haverá mudanças se a ANC ganhar estas eleições gerais e que futuro para os jovens desempregados. Comigo em estúdio está Guilherme Correia da Silva com reações dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia e já há vários comentários na página da DW no Facebook, comentários que recebemos esta manhã, um deles de Sérgio Mauelela, que escreve que os sul-africanos votaram naqueles que lhes pareceram melhores para a melhoria das suas condições de vida. Agora só podem esperar que os políticos cumpram as suas promessas, cabendo ao povo ficar atento às ações dos eleitos. É o que comenta Sérgio Mauelela. Trazemos mais mensagens daqui a pouco, Prima.
Obrigado, Guilherme. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade lusófona, o Deutsche Bank assinou na quarta-feira em Luanda um acordo tripartido com o governo angolano que prevê um financiamento de 1 milhão de euros para apoiar o setor privado em Angola. Na cerimónia em Luanda, o ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, assumiu que o acordo esteve para não se concretizar, desconhecendo-se o que esteve em causa, uma vez que o final das negociações se prolongou durante toda a tarde de quarta-feira. O empréstimo concedido pelo Deutsche Bank Espanha é destinado ao fomento do setor privado angolano e será concretizado através de acordos de financiamento a celebrar com bancos comerciais nacionais angolanos, pode ler-se no despacho do Diário da República Angolano de 9 de abril. Ainda em Angola, aguarda-se com expectativa o evoluir da situação sobre a crise de combustíveis que levou, nesta quarta-feira, o presidente João Lourenço a exonerar Carlos Saturnino do cargo do presidente do Conselho de Administração da Sonangol, nomeando para as mesmas funções Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, atual administrador da Petrolífera Estatal Angolana. Segundo um comunicado divulgado pela Casa Civil do Presidente da República, o chefe de Estado exonerou por decreto todas as entidades que integram o Conselho de Administração da Sonangol, alegando conveniência de serviço público e apoiado na Lei de Bases do Setor Empresarial Público. O Hospital Central de Maputo, maior unidade de saúde de Moçambique, recebeu na quarta-feira material cirúrgico que vai permitir introduzir as primeiras próteses no esófago em doentes com cancro, anunciou a instituição. A acompanhar a chegada do material em Moçambique, estão as equipas médicas provenientes dos hospitais de Santa Maria em Lisboa, Portugal, a do Apoio ao Hospital na Índia, para apoiar na realização das primeiras cirurgias.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a Angola. A Cruz Vermelha, na província angolana do Cunene, lançou uma campanha de recolha de bens de primeira necessidade para ajudar as vítimas da seca naquela parcela de Angola mais afetada pela calamidade. O programa de recolha de donativo, iniciado a 30 de abril, termina no dia 21 deste mês e visa, na primeira fase, receber apoio de populares e empresas que estão na província. A entrevista à DW África, a delegada daquela organização humanitária no Cunene, Regina Olga Francisco, disse que a instituição lançou um apelo internacional, mas que não foi respondido. Mais detalhes com Borralho Ndomba.
A situação é crítica, afirma a delegada provincial da Cruz Vermelha. Regina Olga Francisco disse que as organizações internacionais ainda não responderam ao grito de socorro às populações do sul de Angola.
Com o apelo internacional que nós fizemos, vimos, estamos a dar em conta que a demora está a ser constante, então nós estamos a dar a par e passo nisto, para ver se dentro das nossas possibilidades, cá na província, tomamos a atitude de não esperar o apelo internacional como Cruz Vermelha. Então, do bocado que nós temos, ou que as populações têm para ajudar as comunidades carentes, vamos dar a nossa contribuição.
Cesta básica e vestuário constam da lista dos donativos que estão a ser recolhidos na cidade de Nuntiva, capital do Cunene, embora a organização tenha lamentado que até agora a resposta esperada ainda não foi dada.
Até aqui ainda ainda não recebemos, nenhum dos bens que nós efetuamos aqui no documento, mas estamos à espera até aqui. Mas ontem já fomos informados que eles estão prontos a doar.
O presidente angolano já anunciou para breve um reforço dos meios de socorro para combater os efeitos da grave seca que está a assolar as províncias do Namibe e do Cunene. Uma nota da Casa Civil da presidência angolana divulgou que a decisão foi tomada numa reunião em que João Lourenço recebeu na passada sexta-feira no Palácio Presidencial ministros de várias pastas e governadores de duas províncias mais assoladas pela seca, que já atinge cerca de 300 mil famílias. Mas, segundo as populações afetadas, o apoio devia chegar mais cedo. A dificuldade já se sente na capital da província do Cunene, onde se registram várias falhas na distribuição d'água. O munícipe da cidade de Ondiva, Virgílio Neto, contou à DW África que, devido à fome, crianças estão a trocar a escola pela venda ambulante no centro da cidade.
Temos estado a ver a população aqui a fugirem das suas zonas para virem aqui no centro da cidade, miúdos de 9, 8 anos, a venderem ovo e tudo mais. Difícil mesmo. Esse arroz que nós estamos a ver na televisão, manipulada um bocadinho. Não, a situação é mais do que isso. A situação aqui é extrema.
Segundo a Lusa, a má nutrição terá provocado até agora 36 mortes em crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 5 anos, no primeiro trimestre de 2019 no Cunene. O secretário da UNITA no Cunene, Torga Pangueico, confirma relato de mortes causadas pela seca. Segundo o político, o presidente João Lourenço deve criar um calendário próprio com visitas surpresas às zonas assoladas pela seca e não depender de programas das administrações locais, que normalmente só mostram às autoridades centrais situações menos complicadas.
O presidente da República devia fazer mais, devia até criar um calendário próprio e não andar à sombra daqueles que estão aqui, porque, de certeza, quando aperceberam-se da vinda do presidente, movimentaram algumas máquinas para a perfuração de sonda e é lá onde levaram o presidente da República.
Borralho Ndomba, DW.
E hoje, 9 de maio, é o Dia da Europa. Destacamos as eleições europeias. Ana Rodrigues integra a candidatura do Bloco de Esquerda às eleições europeias que têm lugar entre os dias 23 e 26 deste mês de maio. A jovem portuguesa de descendência cabo-verdiana está na quarta posição em lugar não elegível numa lista encabeçada por Marisa Matias. O que para ela importa, de acordo com os seus objetivos que traçou ao aceitar o desafio, é conquistar visibilidade, sempre atenta às questões sobre a imigração e a problemática do racismo como temas transversais. A candidata critica a Europa por não prestar mais atenção a estes temas. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
É natural de Lisboa, 42 anos de idade, filha de pais cabo-verdianos. Assume-se como uma ativista, mediadora social e cultural. Anabela Lopes Rodrigues, conhecida por Belinha, no seio do movimento associativo, está em quarto lugar na lista do Bloco de Esquerda para as eleições europeias deste mês. A dirigente da SOLIM, Solidariedade Imigrante, a Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, aceitou o desafio porque defende que a voz tem de ser dada aos próprios para que deixem de ser invisíveis.
Acho que esta oportunidade, esta janela também abre dos próprios falarem também daquilo que sentem, daquilo que escutam. Principalmente as mulheres trabalham num período das 6 às 9 antes do escritório abrir ou no final do dia. Depois vamos o vendo pontualmente nas casas de banho ou vamos vendo pontualmente dentro das cozinhas. Então essa sua invisibilidade acaba por nunca ser falada, mas na realidade ela está lá todos os dias presente.
Insiste que a sua bandeira estará sempre centrada na questão transversal da imigração e do racismo.
Até porque quando chega às eleições europeias é muito interessante como a imigração é quase sempre um tema muito marcante e muito forte. No entanto, quando vamos ver em termos de políticas de imigração, é naquela em que a Europa, que se calhar muitas vezes não aplica, não quer ter uma política comum, a não ser como a Europa Fortaleza, não é?
É isso que ela considera importante porque...
Há uma preocupação constante com os partidos de extrema-direita que crescem, mas ao mesmo tempo também não há, dentro dos discursos, quais são as razões, porque é que elas crescem. Dentro do nosso partido, quem é que são os candidatos que poderiam combater isto? Também é muito interessante ver isto.
Anabela Rodrigues foi uma das dinamizadoras da campanha pela alteração da lei da nacionalidade em Portugal. Esta afrodescendente já foi antes candidata às europeias pelo Movimento Esperança Portugal, uma alternativa diferente que abraçou por, na altura, não estar vinculada a nenhum partido. Lembra que, depois da década dos afrodescendentes, declarada pelas Nações Unidas, a Europa tem responsabilidades para com os objetivos desta década. Anabela Rodrigues está numa posição não elegível. Apesar disso, acredita numa possibilidade, mas o seu principal objetivo é tornar-se visível.
Como se costuma dizer, até o número 5 as pessoas se lembram, depois do número 5 ninguém se lembra, não é? O número 4 é de alguma maneira possível. As projeções às vezes falham ou não, o mais importante é a luta e o mais importante é realmente manter esta presença.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, a 27, reúnem-se nesta quarta-feira na Roménia para discutir o futuro da Europa, incluindo o processo de designação para os lugares institucionais do topo após as eleições europeias. Das eleições europeias deste mês, sairão não apenas o novo Parlamento Europeu e respectivo presidente, mas também o sucessor de Jean-Claude Juncker à frente da futura Comissão, devendo ainda ser escolhidos o novo presidente do Conselho Europeu e o novo alto representante da União Europeia para a Política Externa, havendo ainda lugar este ano a designação do futuro presidente do Banco Central Europeu. O vice-primeiro-ministro chinês, Liu Yi, está hoje em Nova York, em Washington, aliás, para mais uma ronda negocial para um acordo comercial com os Estados Unidos da América. A presença de Liu Yi foi confirmada quarta-feira por Pequim, mesmo depois do presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado novas taxas alfandegárias. Os governos das duas maiores economias do mundo impuseram já taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares das exportações de cada um. O presidente norte-americano iniciou na quarta-feira o processo de declarar o Brasil como um aliado militar estratégico dos Estados Unidos da América fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, através de uma notificação ao Congresso. Donald Trump já havia adiantado que pretendia conceder essa vantagem ao Brasil durante a visita à Casa Branca em março do seu homólogo brasileiro Jair Bolsonaro e, na quarta-feira, notificou o Congresso norte-americano da sua intenção de forma a aprofundar a cooperação entre os dois países na área da defesa. O ex-presidente brasileiro Michel Temer afirmou nesta quinta-feira que vai se apresentar voluntariamente à justiça durante o dia de hoje, depois de o tribunal brasileiro ter determinado o seu regresso à prisão. Michel Temer, de 78 anos, foi detido no dia 21 de março, em São Paulo, a pedido dos investigadores da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro e libertado no dia 25 desse mês. Temer é o segundo ex-presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano. O primeiro foi Lula da Silva, 73 anos, que cumpre pena de prisão. E o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, diz que o prazo de 6 meses para a criação de um governo de unidade nacional com grupos rebeldes é insuficiente depois de uma guerra civil de quase 6 anos. Vamos para a Liga dos Campeões, desporto. O Tottenham classificou-se na noite desta quarta-feira pela primeira vez da sua história para a final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer fora o Ajax por 3-2 sobre o final dos descontos na segunda mão das meias-finais. Depois de recuperarem ambos de desvantagens de 3 golos, Tottenham e Liverpool vão disputar a segunda final inglesa da história da Champions depois do triunfo de Manchester United sobre o Chelsea nos penaltis em 2017 e 2008.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao Espaço de Ouvinte sobre a pergunta do dia: se acredita que haverá mudanças na África do Sul se a ANC ganhar estas eleições. Guilherme, temos ainda mais mensagens?
Mais mensagens. Rosário Ntepa, que nos escreve no Facebook a partir de Ximba, Sofala, diz que é difícil acreditar que haverá mudanças sem o ANC desarmar o espírito de egocentrismo, etnocentrismo, nepotismo e assimetria no seio do partido. Mas, como comenta Rosário Ntepa, sempre esperamos que o bom venha a acontecer aos irmãos sul-africanos. Portanto, Rosário Ntepa pede ao ANC que não assente na riqueza do povo e faça uso correto. Recebemos ainda uma mensagem de Lafo Baldé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau e que comenta no Facebook que desta vez é bom que o ANC reflita e mude de sistema rapidamente depois de muito tempo de desastre. Um país que perdeu a sua economia há mais de 10 anos. Lafo Baldé escreve ainda que todo o sul-africano espera destas eleições uma mudança para colmatar o desemprego jovem, mas este nosso ouvinte termina a dizer que tudo não vai ser fácil. Já Matomoma Damásio Caça diz que não acredita na mudança neste país, pois o seu voto é voto de continuidade. São os mesmos que governam desde então, comenta este ouvinte.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É ponto final na emissão matinal da DW África, Café da Manhã, mas estaremos de volta logo à noite pelas 19h30, tempo universal. Até lá, pode acompanhar toda a atualidade na dw.com/português. Bom dia.